Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Tem início agora a 65ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Na ordem do dia, consta o parecer ao projeto de lei de autoria do vereador Roger Viegas. No uso da tribuna livre, Suziane Mendonça falará sobre o descaso do DENIT, capinas, iluminação, redutor de velocidade e todo o perigo que a população vem correndo no bairro Rinaldo Campos. Essa reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais e pela TV Candidez pelo canal 13. Lembrando que após essa reunião teremos a entrega das moções congratulatórias. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. E para a abertura oficial dessa reunião, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 27 de outubro de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 65ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Ney Burger que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra de hoje se encontra no livro de João, no capítulo 8. Dirigiu-se Jesus ao Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 28. Toda pessoa tem o direito a que reúne, a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivo os direitos e a liberdade enunciadas na presente declaração.
Peço gentileza e agradeço o vereador Ney Burger e o vereador Israel da Farmácia pelas leituras. Peço a gentileza para o nosso secretário Israel da Farmácia. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário José Brás que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, a senhora Suzinei Mendonça, que se inscreveu para falar sobre o descaso do DENIT, capinas, iluminação e um redutor de velocidade e todo o perigo que a população vem correndo no bairro Rinaldo Campos. Correspondência do Executivo. Ofício Segov número 1503-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número 425-2022, autoria, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1516-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1241-2022, autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1289-2022, autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1260-2022, autoria, vereador Flávio Marra. Indicações de número 1046, 1047, 1048, 1221 e 1223, 2022. Todos de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segov número 1517, 2022. Secretaria Municipal de Governo. Solicitando o cancelamento da audiência pública previamente marcado para o dia 31/10/2022, às 14 horas, com o tema: apresentação do relatório anual do DIVPREV. Ofício Segov número 1522/2022. Secretaria Municipal de Governo, respondendo o requerimento dos senhores vereadores. Requerimento de número 389/2022, autoria vereadora Lohana França. Requerimento de número 401/2022, autoria vereador Zé Brás. Ofício Segov de número 1523/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicação de senhores vereadores. Indicação de número 1206/2022, autoria vereadora Lohana França. Indicações de número 1047, 1048, 1253, 1254 e 1255/2022, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1273, 1283, 1284, 1285, 1315, 2029, todas de autoria da vereadora Lohana França. Indicação de número 1218, autoria vereador Neiburger. Correspondência de terceiros. Comunicado online do Comed, informando sobre reunião extraordinária online no dia 1/11/2022. Ofício de número 46/2022. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando realização de reunião ordinária no dia 11/11/2022, às 15 horas, no auditório do SEMAS. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, Zé Brás. Solicito também, senhor secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, prezar, apoio também de repúdio.
Substitutivo 1 ao PLCM número 149/2022. Dispõe sobre a denominação da Praça 2 no bairro residencial São Frei Galvão, neste município, com o nome Margarida Andrada de Oliveira. Autoria, vereadora Lohana França. Substitutivo 1 ao PLCM número 150/2022. Dispõe sobre a denominação da Praça 4 no bairro residencial São Frei Galvão, neste município, com o nome Jorge José Pinto. Autoria, vereadora Lohana França. Projeto de lei do Executivo Municipal número 76/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 15.771.983,59. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinário do Executivo número 77/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis, no gabinete do Prefeito, na Procuradoria, na Controladoria, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria de Cultura, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e Turismo, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, na Secretaria Municipal de Fazenda, na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Trânsito, na Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Agronegócios, na Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 13.726.742,70. Autoria, Executivo Municipal. Requerimento de número 441/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente cópia dos relatórios da prestação de serviço ao Instituto Áquila de Gestão à Prefeitura Municipal de Divinópolis nos anos de 2021 e 2022. Autoria, Vereador Ademir Silva. Indicação de número 1310-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de asfaltar e construir o passeio nos dois quarteirões de acesso ao Centro Federal de Educação Tecnológica, CEFET, na rua Álvares de Azevedo, local que necessita da referida obra desde o ano de 1996. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1215-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a pavimentação poliédrica da rua Vicente Raimundo entre rua Quintino e rua José Firmino, no bairro Santa Cruz, em Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a limpeza e retirada de entulhos na rua Carine, entre ruas Liberdade e rua Bela Vista, no bairro Icaraí. Autoria, vereador Eduardo Frente Júnior. Indicação de número 1257-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a operação tapa-buracos e recomposição de pavimentação asfáltica da Rua das Nações, entre as ruas Itabarandiba e rua Itararé, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1278-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, recapeamento asfáltico da rua Pernambuco, a partir da linha férrea, até a altura do número 3.620, no bairro São Roque. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 1294-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, para que seja estudada a possibilidade de realizar a recomposição da pavimentação poliédrica da rua Campo Belo, próximo ao número 1471, no bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1295-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de recomposição da pavimentação asfáltica da rua F, em frente ao número 11 e demais trechos no bairro Chavante. Recomposição da pavimentação asfáltica da rua F, em frente ao número 11 e demais trechos no bairro Chavante. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1297-2022. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pelos seguintes termos, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realização da reposição da pavimentação poliédrica da rua Antônio Alonso Epifânio, linha do transporte coletivo, e Avenida do Aço, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1317-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a necessidade de oferecer transporte público gratuito em Divinópolis, no segundo turno das eleições, no dia 30, para que possamos exercer o direito fundamental do voto. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1218-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Belvedere, até a Faculdade de Pitágoras, bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1219-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar pavimentação poliédrica, calçamento, na rua Antônio Campos Bahia, na altura do número 190, bairro residencial Morumbi. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1220-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar braços de luminária de LED nos postos existentes em torno da travessia Fazendinha, localizada entre os bairros Nova Holanda e Elizabeth Nogueira. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 444-2022. Que seja encaminhado esse requerimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, CEPLAN, solicitando o envio dentro do prazo regimental de relatório contendo as seguintes informações. Relatório com a distribuição de protocolos de corte de árvores de 1 de janeiro de 2022 até a presente data, com a menção da data de entrada e fiscalização e finalização. Autoria, vereador Zé Brás. Moção de pesar de número 36, 2022. Moção de pesar pelo passamento de Norvina Ana de Oliveira. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Moção de pesar de número 37/2022. Moção de pesar pelo passamento de Maria de Lourdes da Silva. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Zé Brás. Passando para a próxima parte dos trabalhos, convido a senhora Suzinei Mendonça, que irá falar sobre o descaso do DENIT, capinas, iluminação, um redutor de velocidade e todo o perigo que a população vem correr no bairro Reinaldo Campos. Convido Suzinei para se dirigir à tribuna e informamos à tribuna que ela assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 no regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição no Tribuna Livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Com a palavra, a senhora Suzilei Mendonça.
Primeiramente, boa tarde a todos, né, que estão aqui à Câmara. Mais uma vez, eu agradeço, né, para poder estar utilizando essa casa, que foi muito bom. Tive muitas respostas daqui. O prefeito está de parabéns à gestão, o prefeito Gleides. Hoje eu vim aqui no motivo de cobrar do DENIT a entrada do bairro Reinaldo Campos e solicitar aos vereadores a ajuda no sentido de cobrar dos deputados estaduais, federais, do nosso senador que foi eleito, né, para que tenha mais acesso ao bairro que Reinaldo Campos, que isso saia do papel. Que promessas, muitas promessas já foram feitas desde 2017, né, e até hoje não tivemos resposta com a entrada do nosso bairro. Precisamos resolver a entrada do bairro, que é questão de vida ou morte lá. É contramão, não temos segurança nenhuma. Caso de iluminação pública, não temos também. O bairro é muito escuro à noite, não tem acesso, gente que vem da faculdade corre muito risco, e até mesmo dentro do bairro não temos lâmpadas de LED, ainda que foram colocadas em vários bairros, né? E lá foi prometido colocar e não colocaram até hoje. Os moradores cobram também isso. Procuramos também a deputada assessoria do Domingos Sávio e fomos informados que toda a documentação, todos os ofícios que foram apresentados aqui não tem validade nenhuma. Por isso peço, venho aqui mais uma vez recorrer, porque eu preciso da ajuda de todos aqui da Câmara que possam nos ajudar nesse sentido. No mais, desde já eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, parabenizo essa casa e eu quero agradecer muito, em primeira mão, o nosso vereador Diego Espino, que foi de muita ajuda lá dentro do nosso bairro, se dispôs da assessoria dele pessoalmente, fez operação tapa-buraco. Quem vai lá no bairro hoje não reconhece. Todas as capinas foram feitas, a população está muito feliz. Sobre a limpeza do bairro também, melhorou demais. Quem foi lá viu que teve muito resultado. Eu vim aqui em maio e agradeço e parabenizo a assessoria dele, que ele continue trabalhando mesmo por Divinópolis, com todo o respeito, com todo o amor, que ele tem feito um trabalho excelente. Muito parabéns de coração, agradeço muito a oportunidade. Todas as vezes que solicito, sou bem atendida. Quero agradecer muito. Os demais que ajudaram também, quero agradecer, né? Mas e continuo contando com o vereador Diego Espino, que ele possa continuar nos ajudando ali e que possa dar tudo certo para o nosso bairro. No demais, é a questão de todos que ganharam, os estaduais, os federais, o nosso senador, né, Cleitinho Azevedo, possa estar entrando nessa causa, nos ajudando lá. Demais agradeço a todos. É isso mesmo que eu vim falar aqui hoje. E falar que a prefeitura está de parabéns, uma gestão maravilhosa igual a Divinópolis nunca teve. O prefeito Gleides tem trabalhado mesmo, Divinópolis tem prefeito mesmo. E adoro os vídeos, continue fazendo, continue mostrando para a população que essa gestão tem garra mesmo. Está trabalhando fielmente para a população. Só não vê quem não quer, né, gente? Parabenizo a todos, no mais, muito obrigada e boa tarde a todos.
Obrigado, Suzinei, pela sua participação nessa tarde. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Presidente, peço autorização para falar daqui mesmo.
Concedido, vereadora.
Suzinei, ela tá aí ainda? Porque quando a gente fala de rodovias, tanto a 494 quanto a MG-050, a gente tem personagens, né? De muito tempo. É, não é de agora. A 494, por exemplo, ela teve no passado um deputado que defendeu a 494 assim há anos a fio. E ele sempre dizia, enquanto eu estiver deputado, a 494 não terá pedágio. Afinal, aliás, ela nunca teve, foi nada. Nem pedágio, nem duplicação, nem capina, nem limpeza, nem nada. Isso é fato. Então a gente tem a 494 dividida em dois sentidos. Sentido Nova Serrana e sentido Oliveira. Sentido Nova Serrana, a gente tem, além do Rinaldo Campos, a gente tem a entrada do Serra Verde, a gente tem a entrada do Nova Fortaleza 1 e 2, e até um pouquinho mais para frente a gente ainda tem alguns bairros, lá na frente a gente tem o Choro. Então, isso é realmente é o DENIT. Mas o DENIT é um órgão muito engraçado. Aí quando a gente fala engraçado, as pessoas vão pensar assim, é uma coisa tão séria, aí ela fala que é engraçado. O engraçado tem um sentido. Sabe qual é? É porque aqui em Divinópolis, a gente tem pessoas que trabalham no DENIT, que moram em um bairro da 494, e aí o que que acontece? A Prefeitura Municipal de Divinópolis não pode fazer nada na entrada desses bairros. Por quê? Porque a Prefeitura é multada se fizer. Vou dar um exemplo. A entrada do Copacabana. Ela foi melhorada nessa administração e ela foi multada. O que que o DENIT faz na 494? Uma capinazinha básica, só, e mais nada. Então agora a gente virando para o lado, sentido Oliveira, a gente passa na Polícia Rodoviária, a gente tem o J.A. Gonçalves, a gente tem algumas empresas, a gente tem, só mais um pouquinho, a gente tem um condomínio. Aí chegando aí em cima, a gente tem o Trevo da Paraná, e é a mesma situação. São trechos super perigosos, a gente teve acidentes gravíssimos nos últimos tempos, um atrás do outro. Aí o que que acontece? O DENIT não faz nada. E essa pessoa que eu falo que mora em Divinópolis, ele mora nesse sentido, num bairro mais pra frente. O maior absurdo foi o governo federal mandar retirar os radares. Tinha um radar na entrada do Santo André. Eles tiraram o radar de lá. Por que que tiraram o radar de lá? Então, Suzy, eu vi que você estava ali. Sabe o que que vem faltando em Divinópolis e não é de agora? Representatividade responsável. Porque falar que o problema é de agora, aí é muita sacanagem. O negócio é velho. O negócio não é de hoje. Entendeu? É igual você estava ali. A gente teve um representante na Assembleia, tanto de Belo Horizonte como em Brasília, que ele falou que enquanto ele estivesse lá, que a 494 não seria pedagiada. E não aconteceu, foi nada. Não teve pedágio, não teve duplicação, não teve limpeza, não tem nada. Então agora realmente é a gente cobrar dos eleitos, que eu acho que agora a gente vem com uma safra bem diferente e comprometida. Porque quando a gente não tem representantes de verdade, é chover no molhado. Muito obrigado.
Nós agradecemos, nobre vereadora. Passo a palavra agora ao segundo vereador inscrito, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus, e parabenizando por dia de amanhã, né, todo servidor público, esses guerreiros que dia a dia vem servindo a população, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, enfim, todo servidor público que receba meu abraço. E hoje teremos aqui a entrega do certificado servidor público padrão. e na minha vez está entregando ao Gutenberg. Gutenberg foi de fundamental importância no Fórum de Desburocratização, quando nós alavancamos os trabalhos para desburocratizar o setor de arquitetura, a aprovação de projetos, que é uma luta árdua que a gente travou desde o mandato passado, o Fórum de Desburocratização sempre atuante e buscando soluções para os problemas. A questão do funcional foi bacana, agora nós estamos aí perto de apresentar nesta casa o alvará já. Né? A gente vê com tristeza que durante esses 2 anos a prefeitura foi um pouco morosa, não responde, coloca, veja assim, não muita boa vontade em estar atendendo as solicitações do fórum. Né? Assim, teve um certo boicote aos trabalhos do Josafá, Hilton de Aguiar e do próprio Eduardo Azevedo, que faz parte do Fórum de Desburocratização. A gente vê que é uma metodologia do atual governo querer colocar sobrenome em alguns trabalhos, né? Isso é uma maneira até de barganhar mesmo. Então, para fazer isso, vou pôr seu sobrenome. Então, isso tem trazido prejuízo para a cidade. Um governo que tem tudo para dar certo, pessoa jovem, tranquila, mas essa modalidade de governar para formar uma base, tem trago prejuízo para Divinópolis. Muitas coisas já eram para ter acontecido. Nunca teve tanto dinheiro nos cofres públicos como está tendo agora. Senhor presidente, queria estar falando também da reunião que nós tivemos ontem na CASP. Queria estar parabenizando lá o presidente Breno, o Chocolate, o presidente Paganotti na reunião de ontem. Nós podemos abordar a questão do trânsito, que é a segurança pública. O trânsito ali, em especial do bairro, da região noroeste ali, a gente está vendo que está tendo, assim, uma morosidade também nesse sentido. Por isso que eu volto a afirmar, a retaliação política traz prejuízo para a população. A gente vê uma morosidade no trânsito ali. O Lucas, quero dizer de passagem, um excelente servidor público, competente, mas a interferência direta na Secretaria de Trânsito e Transporte de Divinópolis está trazendo prejuízo. A politicagem está sobrepondo a técnica. Onde algumas questões técnicas é para ser atendido, a politicagem vem e atrapalha. Em especial, estou falando ali do bairro Bom Pastor, na rua Ibirité, onde a gente já era para ter colocado ali, foi a duras penas, colocou a rotatória, só porque é pedido de um presidente de bairro e de um vereador autônomo, vamos dizer assim, foi uma morosidade. Enquanto não matar uma pessoa, não cria vergonha na cara. Agora nós estamos reivindicando, ali no asfalto da Ibirité, um redutor de velocidade que já teve acidente e fica essa munha. Mas até arrumar um padrinho para lá, vai ter que ser fulano que vai fazer o vídeo. Aí sai. Então está virando uma pouca vergonha essa coisa. Eu quero falar também do trânsito ali da São Sebastião com 7 de setembro, a faixa de matar pedestre. Ali aconteceu uma pouca vergonha ali, de ir já colocar um dispositivo naquele local, chegou a colocar as placas, mas a politicagem mandou tirar as placas para depois colocar outro sobrenome. Então a gente vê com tristeza que algumas coisas podem melhorar. Para parar com essa perseguição, essa coisa feia, essa política feia de estar fazendo videozinho, colocando sobrenome. Não, vota aqui que o seu sobrenome vai para ali. Né? Então nós estamos tratando de vidas. Vidas. A Ibirité precisa urgentemente do redutor de velocidade. Já foi, põe o sobrenome de quem for, mas coloca. Né? A gente vê também, vai estar, depois das eleições, está convidando nessa casa, através da comissão de administração, ao qual faz parte o Hilton de Aguiar, o Roger Viegas, o Josafá, nós vamos estar convidando aqui a CETRANS e o Alto Clero lá da Paraná para ver a questão da 21 de abril. Convidar também o vereador Rodson do Zé Milton, que é um morador lá da rua, o porquê que parou uma obra que está 70% já. 70% já foi permutado. É um leilão que nunca que acontece. A gente vê que está claro e transparente, a gente vê que está usando ali o trânsito, em especial do Afonso Pena, para barganhar. Muito feio isso. Tive também telefonemas ali da parte da Cambuquira. Vou aproveitar, estive com o Lucas lá na segunda-feira na secretaria, muito educado, muito competente, mas há interferências do alto clero dentro da secretaria. Então a gente vai buscar novas reuniões e passar por umas atitudes mais ferrenhas aqui nesta casa. Chega de muito nhenhenhê, a gente vai estar passando por umas atitudes mais efetivas. A gente tem que fazer valer o papel do vereador, que é representante da população. A Cambuquira ali ficou muito prejudicada com a retirada dos estacionamentos de ambos os lados, então a gente vai conversar nesse sentido. A reunião da casa, senhor presidente, é bom participar, que ali a gente é dos moldes que eu gosto sempre de trabalhar, que é ouvindo a população, e eu ouvi lá por parte de um motorista de Uber uma solicitação que ele fez, uma sugestão que ele fez, no tocante aquele luminário que fica para liberar, depois a gente vai conversar com a SES Trans, à noite liberar, para mesmo inibir até mesmo a questão de assaltos. A gente vai estar, se precisa de projeto, a gente vai sentando com os vereadores, não precisa ter sobrenome, a gente tem que ter a solução para esse problema, a questão dos aplicativos, ter ali esse luminário na parte da noite. Então a gente vê com alegria esse trabalho da CASP. Senhor presidente, queria que o Dorel colocasse para nós lá uma arte que a gente fez, numa campanha, queria que todos ficassem, fosse atento a essa campanha, que sugere ao prefeito que atende a solicitação que no domingo esteja ônibus gratuito para toda a população de Divinópolis, né, para ir votar, é um momento importante para a população, que todas, olha como é que ficou bonita a arte. Senhor prefeito, libera para nós o ônibus, entre nessa campanha também. Senhor presidente, esta é minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Nós que agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, que nos assiste pela Telecâmara, Netcâmara, boa tarde a todos. Ademir, que está comandando a mesa aí, boa tarde para você. Onde eu cumprimento aqui a todos presentes em nome do Cotó, que nos assiste aí, né, atentamente em plenário. Senhor presidente, quando acontecem as coisas, se eu estou aqui para cobrar, a gente também tem que saber agradecer. Eu venho falando aqui muito da rua João Severino de Azevedo, Antônio Fonseca Filho e também a João Dias, várias ruas no bairro Interlagos, região sudeste, não só ali, como outros bairros também. Tenho visto aí que está acontecendo vários tapas-buracos, é mais que uma obrigação, e várias coisas que estão acontecendo. Em nome ali da pessoal da João Severino de Azevedo, que tem cobrado todo dia, falado, e como eu tenho falado aqui na tribuna, do mesmo jeito que eu cobrei, também estou aqui para agradecer. Então, ao secretário Gustavo, hoje iniciou-se então os tapas-buracos, e as pessoas que por ali passam, pediu para agradecer, então estou fazendo o mesmo. Espero que o mais rápido seja feito também na rua João Severino, na Antônio Fonseca Filho, João Dias e algumas ruas que ele está precisando. Senhor presidente, vou ser curto e breve, sempre uso essa tribuna para as demandas, pedidos, talvez algumas a gente está sempre cobrando, e hoje eu estou aqui, senhor presidente, para deixar o meu abraço e os meus parabéns a todos os servidores municipais, da Câmara, enfim, todos, em especial ao pessoal do pátio, que eles desdobram, eles trabalham dia e noite para poder ajudar a nossa cidade. Enfim, todos os servidores ali da saúde, os que estão aí para somar, para poder nos ajudar, a todos os servidores da saúde, enfim, vigilantes, todos, em especial os motoristas, da mecânica, os lá de cima, da prefeitura, enfim, todos os servidores que somam com a nossa cidade, aqueles que preocupam com a nossa cidade para o desenvolvimento, para o crescimento, Deus que abençoe cada um de vocês. Estou aqui hoje em plenário, então, estou aqui também na tribuna para usá-la e falar e dar os parabéns a cada um de vocês pelo dia de vocês amanhã. Que Deus abençoe a cada um, que vocês continuem sendo essas pessoas trabalhadoras, guerreiras e sempre preocupados com o nosso bem-estar. Ou seja, dia do servidor é um dia muito importante. Vereadores, todo mundo tinha o máximo que respeitá-los, porque só Deus sabe o tanto que eles trabalham em prol para ajudar a nossa cidade, o tanto que eles desdobram para deixar a nossa cidade bonita e o tanto que eles fazem para a nossa cidade. Então, a cada servidor, que Deus abençoe, amanhã é o dia de vocês. E apesar que o dia de vocês é todo dia, né? Porque todo dia vocês estão atentos. E que Deus abençoe a cada um de vocês. É um abraço desse vereador. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, senhor presidente, pela extensão da palavra.
Nós que agradecemos, nobre vereador Hilton de Aguiar, e passa a palavra agora ao próximo, que é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, boa tarde a todos que nos assistem em plenário, pelo NET Câmara, TV Câmara, sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Gostaria de começar meu pronunciamento na tarde de hoje, agradecendo aqui em especial a visita do grande amigo vereador na cidade de Nova Serrana, professor William Barcelos, que está aqui nos prestigiando com sua presença. Também tem os amigos aqui de Pará de Minas, do grande amigo Elias, que conduz muito bem a cidade de Pará de Minas. Em especial, a minha amiga Suzinei, lá do bairro Rinaldo Campos, que era um bairro que não tinha um olhar nenhum de nenhum dos vereadores aqui dessa cidade. Há pouco tempo atrás, me chega algumas demandas desse bairro esquecido, que inclusive vai para o sentido Nova Serrana, e eu tive o desprazer de conhecer o bairro da forma que estava. Ali a gente tem alguns problemas com o DENIT, que é uma empresa que, ao meu ver, é desprezível, porque não cumpre com seu papel e também não deixa a gente executar o trabalho que seria deles. No meu primeiro mês de mandato aqui na cidade de Divinópolis, como vereador, eu me deparei com os trevos com mato de tamanho que tirava a visibilidade dos automóveis, principalmente ali na região de Cláudio, sentido ali o Parque de Exposições, e eu mesmo peguei uma máquina e fui podar esse mato e quase tive um problema sério com o Ministério Público e com o DENIT. Eu peguei, fui em Cláudio e do meu jeito brigão, acabei resolvendo três trevos aqui, porque eles batem muito, né? O Diego é brigão, o Diego tem um jeito estranho, o Diego chega, não tem um pingo de educação. Mas tem pessoas que a gente não consegue ter educação não, porque eles estavam acostumados a lidar com esses políticos que não cobram de forma correta o trabalho que eles têm que fazer. Então, eu gostaria de falar para todos do bairro Rinaldo Campos que o vereador Diego Espino está à disposição todos os dias da semana, feriados, dia e noite, madrugada adentro, se precisar de mim, estou à disposição para a gente fazer esse bairro ter mais dignidade. Pessoal, para quem não sabe, eu perdi meu Instagram com mais de 70 mil seguidores, um Instagram verificado, onde que eu uso para trabalho. Infelizmente, veio uma ordem lá de Brasília e tiraram do ar a minha maior ferramenta de trabalho, o meu Instagram. Isso porque incomoda políticos como eu, honestos, trabalhadores, jovens, guerreiros que estão fazendo mudar não só o município de Divinópolis, mas toda a região, incomodando esses grandões aí, antigos, que sempre estão na política e sempre usam do mesmo conchavo para se manter. Veio um aí e me amordaçou tirando a minha rede social. Então provavelmente eu devo fazer outra e quem me segue pode conversar com o vizinho, com a vizinha, com o titi, para voltar a seguir o vereador Diego Espino, porque é através de lá que a gente resolve muitas das coisas. Outra pauta que eu queria falar com vocês é relacionado à saúde. Aqui nessa casa a gente tem dois representantes da saúde, que inclusive faz um bom trabalho, e eu há algum tempo venho fazendo um trabalho na área de saúde, mais especificamente na saúde bucal, que é onde começa toda a saúde começa pela boca. E eu tenho percebido nos bairros onde eu vou que as crianças estão com os dentes cariados. Eu já tive dor de dente. E só quem já teve uma dor de dente para saber o quão ruim é uma dor de dente. Infelizmente, a maioria das mães sem condições financeiras, às vezes não tem uma pasta dental e uma escova para escovar os dentes de seus filhos. Então, eu juntei minha equipe e disse a eles que eu estava bastante preocupado, porque eu estava encontrando isso em grandes proporções, as pessoas carentes, até pais também, com problemas bucais. E nós fizemos um estudo, e lá na cidade de Bom Despacho, onde eu tenho um carinho enorme por essa cidade de Bom Despacho, eu achei um projeto maravilhoso, que é uma pasta que se torna uma espécie de consultório. É um consultório móvel que custa R$80 mil. E esse consultório a gente pode ir na casa das pessoas, tratar o dente delas. Então, esse ano, eu, das minhas emendas impositivas, estou destinando R$250 mil. O meu montante de 250 estou destinando para a criação e implantação do Centro de Especialidades Odontológicas no município de Divinópolis. O CO, Centro de Especialidades Odontológicas, são reconhecimentos de saúde de atenção secundária, classificados como clínicas especializadas em saúde bucal. Criados pelo Programa Federal Brasil Sorridente, que tem como objetivo garantir à população serviços especializados em odontologia que não podem ser solucionados na atenção primária, como diagnóstico bucal, periodontia especializada, cirurgia oral, endodontia, próteses dentárias, atendimento, portadores de necessidades especiais. Para vocês terem uma base, nós vamos colocar dentadura na boca de milhares de pessoas que estão sem dente aqui em Divinópolis. Eu me deparei com vários idosos que tinham vergonha de conversar comigo, porque não tinham os dentes na boca. Ô, Lohane, é um prazer trabalhar com você, viu? Te admiro muito. Então, a gente estudou uma forma da gente criar as próteses totalmente gratuitas para essas pessoas voltarem a sorrir, voltarem a acreditar em si. O projeto arquitetônico já está pronto e em breve irei apresentar a toda a população de Divinópolis. A previsão de entrega para o serviço para a população é para março de 2023. Quero deixar esse subnicho da saúde, que é a odontologia, quero poder deixar esse legado para a população de Divinópolis, afinal, a saúde começa pela boca. Meus amigos, para quem não sabe, eu fui criado numa cidade de 10 mil habitantes, chamada Paíns. E toda vez que eu vim em Divinópolis, eu ficava maravilhado. A cidade com as ruas largas, uma cidade com tanta gente bonita, vários ônibus que vinham aqui para fazer as compras, né, do polo da moda. E a gente nos deparamos com vários gestores municipais que infelizmente não conduziram a cidade da forma correta. E nós perdemos esse selo da cidade, da capital da moda. Mais uma vez eu juntei a minha equipe, eu falo isso porque sem a minha equipe eu não sou nada, sem vocês, a população, eu não sou nada. E nós reunimos e criamos a Semana da Moda, que vai virar parte do calendário divinopolitano, tendo desfiles, shows. Nós vamos colocar vários... me fugiu o nome, coloca os quadradinhos lá, para as pessoas ir lá olhar a mercadoria, para a gente valorizar as pessoas que produzem aqui. Estande, obrigado. Estande. Aí, tá vendo? Sem vocês eu não sou ninguém, ó. Né? Então, a gente precisa fomentar de novo a economia na cidade de Divinópolis, trazer pessoas, trazer esses ônibus de volta, trazer o sorriso de volta aos divinopolitanos. E junto com o Sisved, nós estamos negociando agora um terreno para eles terem a sede deles própria, para a gente voltar a conversar. Graças a Deus, pessoal, nós tivemos uma votação expressiva na nossa cidade e conseguimos fazer o que nós devíamos fazer, que era eleger a maior quantidade de deputados estaduais e federais e de gruja um senador da República aqui, que saiu da nossa querida e amada Divinópolis. Nós temos a querida colega Lohane França, que se tornou deputada estadual. Nós temos aqui o nosso amado colega Eduardo Azevedo, que se tornou deputado estadual. E nós temos o meu querido amigo Cleitinho Azevedo, que se tornou senador de Minas. E ainda o nosso deputado federal, que muito fez por Divinópolis, eu tenho que aceitar, Domingos Sávio. Isso juntos, nós vamos fazer uma nova Divinópolis e levar o slogan ainda mais forte. Nós amamos Divinópolis, eu amo Divinópolis assim como vocês, e juntos, nessa nova gestão, a partir de 2023, pode ter certeza que Divinópolis vai entrar no sorriso da cidade mais feliz de Minas Gerais.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e o próximo é o Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente Ademir, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde você que nos visita aqui no nosso plenário aqui, boa tarde você de casa que nos está assistindo pela TV Candidez, Net Câmara, TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, eu venho primeiro parabenizar todos os servidores, que Jesus possa iluminar vocês, vocês são os guerreiros, vocês que fazem acontecer, então parabéns a todos vocês, principalmente a turma do pátio, que bem merecido está lá agora nesse momento, lá um almocinho gostoso, escutando uma boa música, vocês merecem, parabéns para vocês, porque vocês são as linhas de frente, está num tapa-buraco, está lá um servidor. Está varrendo a rua, está ali um servidor. Está no posto de saúde, também está ali um servidor. Então, parabéns a todos vocês. Vocês são a linha de frente. Vocês são a válvula de escape do povo divinopolitano, de todos os cidadãos. Então, é de coração, a gente fica muito orgulhoso de ter vocês. Então, parabéns, mais que merecido, todos vocês, servidores. Hoje é amanhã, né? Parabéns o dia de vocês de amanhã. Que vocês possam sempre, sempre fazer esse papel com honestidade, dignidade e coerência. Então, a gente deixa aqui o nosso abraço e parabéns a todos os servidores. Mas, senhor presidente, a gente não podia deixar de falar, infelizmente, é igual eu falei, vai ficar cansativo para quem vem aqui, para quem está assistindo em casa, para os nobres colegas aqui presentes, mas aquele que não gostar, troca de canal, levanta do plenário, dá licença, sai para lá, porque é da Copasa, não tem condições não, senhor presidente. Não tem condições não, é. Infelizmente, cada dia que passa, o trem pior fica. Enquanto diz um amigo meu, enquanto pior, melhor. O trem está feio. E agora, o absurdo que está acontecendo, a região sudeste, ela sempre foi castigada, Divinópolis inteiro, mas a região sudeste, eu não sei o que a Copasa tem, que ela castiga a região sudeste. É falta d'água em cima de falta d'água, é esgoto correndo a céu aberto. E o pior de tudo, senhor presidente, agora a escola, a Evelino Grego, lá da região sudeste, ali do Padre Eustáquio, Santa Lúcia, ali, ó, hoje a diretora teve que mandar os alunos embora para casa. Adivinha por quê, presidente? Porque não tinha água. Tem mais de 2 dias que estão sem água, bairro da Vanusa, bairro Sagrada Família, Santa Lúcia, Praia do Eustáquio, sem água há mais de 48 horas. Ô, seu João Martins, acorda, amigo. Ô, Copasa, cadê o serviço de excelência que falaram para mim no telefone que a Copasa hoje presta um serviço de excelência no Brasil inteiro? Aonde? Se ela é do estado de Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, ela é o lixo. É uma pouca vergonha. Lá no bairro Jardim Candidez, o cidadão mandou para mim, olha que um chafariz. A água, lá estava sobrando água, na rua, sobrando água. Eu liguei, mandei a foto do seu João Martins, em menos de 12 horas, resolveu o problema lá. Mas peraí, toda vez o vereador vai ter que ligar, vai ter que mandar a foto do seu João Martins para mandar o bairro Candidez, a região sudeste, o bairro Santa Lúcia, da Vanusa, vai ter que um gritar, espernear? É uma pouca vergonha, gente. Eu falei aqui sobre o reservatório que tem aqui em cima, aqui, ó, que não está funcionando há mais de 3 anos. Ô, pessoal, pelo amor de Deus, que vergonha na cara de vocês. A região sudeste, o Divinópolis não merece isso, principalmente a região sudeste. Principalmente lá o Padre Eustáquio, Santa Lúcia. O da Vanusa, 48 horas sem água, senhor. Que vergonha na sua cara, João Martins. Vamos agir.
Não adianta. Eu vou falar terça e quinta, doa quem doer. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Agora, um absurdo. Um absurdo. A diretora da escola mandou os meninos embora para casa, falta d'água. Mais de 2 dias sem água. Aí depois, adivinha, pessoal, o que aconteceu? Depois da reclamação, apareceu um caminhão-pipa na porta da escola para encher as caixas d'água. Mas aí os alunos já tinham ido embora. Os alunos já tinham ido embora, não devia deixar isso acontecer. Então, mais uma vez, o senhor cria vergonha na sua cara. O senhor sabe por quê? Porque todo dia eu vou mostrar um problema. Terça-feira eu vou mostrar mais fotos na região inteira, na cidade inteira. E não vou perdoar. E no rastro dessas empresas do malvadão, do Gema malvadão, eu vou pela CEMIG, igual eu falei terça-feira. Eu falando da CEMIG aqui dos postes segurados com eucalipto na Avenida Mercúrio, o meu telefone bombando lá, ó, na Jesus J tem poste partido, fio que está segurando. No bairro Planalto, 3 picos de energia, inclusive hoje, o cidadão falou que perdeu o trabalho dele inteiro. Deu 3 picos de energia, estava chovendo hoje cedo, presidente. Estava chovendo muito, ventando, aí deu 3 picos de energia, acabou a energia. E para você, cidadão, que perdeu o seu trabalho, com os picos de energia, não paga a conta para você ver, não. O podão corre solto. Não paga a conta de água para você ver, não. O podão corre solto. Então eu estou por aqui, ó. Estou por aqui, ó, com esses peixes grandes. E tem mais outra coisa. A Copasa ainda, a gente tem um telefone do João Martins, a gente perturba ele. CEMIG eu não achei ainda, não, viu? Os mesmos 0800 que você liga, é o que eu ligo. CEMIG em Divinópolis não tem representante, não. Porque até agora eu não achei, não. Já pedi a nossa assessoria para correr atrás. Porque o tanque está feio, o negócio tá difícil, viu? Não pode nem conversar com os poderosos. Não pode nem conversar com eles, não. Mas eu não tenho rapidez com vocês, não, então eu vou para cima. Senhor presidente, agora eu quero... A gente, é igual o Hilton falou, né? A gente cobra e a gente tem que parabenizar. Parabenizar o Gustavo, o Pedro, né? Porque o serviço tapa buraco que está acontecendo lá no bairro Interlagos. Tem os ofícios nossos pedidos também na João Severino. Está ficando um trabalho de excelência. Mas eu peço encarecidamente... ao Pedro, né, que toma conta da pasta, ao Gustavo, que é o secretário, para não esquecer a rua Antônio Fonseca Filho, que é a lateral do CSU, até na Pão Chique lá embaixo, o trem tá feio lá, viu? O negócio tá feio. Então aproveitar que tá lá, ó, vamos fazer uma operação tapa-buraco bacana ali, lá na João Dias, na Freira Hilário, porque o que acontece? Nós estamos aqui para representar o povo. E lá, a região sudeste ali, ó, ela, infelizmente, essa operação tá buraco, a gente vem pedindo já tem um tempo. Então, aproveitar que está lá agora, fazer isso, mas desde já e parabenizar, viu, Pedro? Ao Gustavo, que o serviço está um serviço de excelência, um serviço bacana. O serviço tá buraco lá está excelente, mas não vamos ser só as principais, não. Vamos fazer todo o bairro para não deixar ninguém, assim, depois falando mal ou chupando o dedo, porque ali passa muita carreta, então a gente cobra esse serviço aí também. Senhor presidente, que eu tinha para hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Eu que agradeço, nobre vereador, e passo agora ao próximo vereador inscrito, a vereadora, hoje deputada estadual eleita, Lohana França.
Presidente, permissão para falar sentada?
Concedido, vereadora.
Obrigada, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que está aqui presente na tarde de hoje, boa tarde a quem nos assiste de casa e aos vereadores que estão no plenário. Pessoal, preciso comentar com vocês sobre um assunto que me preocupa muito. Ontem, meu gabinete e eu, nós estivemos fiscalizando a situação dos CRAs da nossa cidade e a distribuição de cestas básicas. A gente sabe que o empobrecimento da população no atual governo é uma coisa assombrosa e aumentou muito o número de pessoas que estão em vulnerabilidade social e econômica. E lá no gabinete, a gente tem recebido muitas reclamações da população sobre solicitações de cestas básicas no CRAS e demora para entrega. Demora, falta... E o que nós temos ouvido é que chega no CRAS, solicita e não tem nem previsão de entrega. Tem gente esperando cesta básica desde abril. Se a fome dessa pessoa dependesse do CRAS, morria, porque não tem cesta básica. E aí eu perguntei para a secretária de assistência social, antes de ir fiscalizar o CRAS, o que estava acontecendo. Fui respondida de um jeito muito seco. Queixas pelas queixas. Não há nada de anormal. Mas a gente tem que ir lá na ponta para saber o que está acontecendo, né, gente? Porque secretário, antes de tudo, é cargo político, indicação de prefeito. Cheguei lá no CRAS e o que a gente viu? Uma licitação feita no início do ano, teve um problema, ficou quase 5 meses com desabastecimento de cestas básicas na nossa cidade. Por isso que tem gente esperando cesta desde abril. Eles conseguiram uma cesta aqui e outra cesta ali, não parou totalmente, mas caiu. Caiu e a secretária omitiu essa informação dessa vereadora. omitiu. E lá no nosso gabinete, a gente não faz política assistencialista. Todo mundo sabe que aqui na Câmara, a gente tem nos nossos gabinetes, a gente recebe a população que pede ajuda, que pede cesta básica, que pede um auxílio, mas nós não fazemos esse tipo de coisa, porque a gente acredita que a população tem que ser empoderada. E empoderar a população é inseri-la no nosso sistema de assistência social, que é o SUAS. É pedir que ela se cadastre no CadÚnico, é pedir que ela procure os seus direitos de forma institucional. Agora, é colocar esses vereadores como bobos se a gente pede que eles se inscrevam e demora meses para uma cesta básica. Vocês sabem quantas cestas básicas por mês o CRAS, por exemplo, lá do Nossa Senhora das Graças, entrega, gente? 150, são mais de 40 bairros. Como? Não tem menor condição, tem um bairro que eles atendem, que eu não vou falar o nome aqui para não gerar estigma, mas tem um bairro que eles atendem, que essas 150 já podia ser só para esse bairro. São cerca de 700 cestas básicas por mês que Divinópolis inteira distribui. É vergonhoso que uma secretária que ganha 12 mil reais fale que é queixa pela queixa e que a população não tem necessidade de reclamar. É absurdo, absurdo, e nós esperamos que a situação se regularize, nós estamos de olho nisso, porque não dá para a população passar necessidade. Se a fome desse povo de abril dependesse da Secretaria de Assistência Social para poder ser matada, já teria morrido de fome. Eu respeito muito os servidores de assistência social e problema na licitação pode acontecer em qualquer governo. Mas fala a verdade para a vereadora. Para que mentir? Para que dizer que não houve irregularidade nenhuma? Para que dizer que não teve problema nenhum? O problema pode acontecer, faz parte da vida. Mas informa para a gente. A gente pode tentar fazer um mutirão de arrecadação de cesta básica até resolver a licitação. Tem muita coisa que dá para ser feita. Mas para isso a gente tem que caminhar com a verdade, com os fatos à mesa. E não foi isso que eu vi ontem nas nossas fiscalizações em dois CRAS da nossa cidade. Presidente, eu também quero falar rapidamente sobre os casos de assédio eleitoral que nós temos vivido no ambiente de trabalho na nossa cidade e na região. Hoje, inclusive, eu estou muito feliz porque nós tivemos a honra de receber aqui uma senadora da República, nós tivemos a honra de receber uma presidenciável, uma mulher que teve mais de 5 milhões de votos, foi em terceiro lugar na nossa cidade, 6 mil votos, foi a senadora Simone Tebet. Foi maravilhoso estar com ela. Que bom que o pessoal que está aqui também gosta da Simone. E aí, pessoal, é muito importante dizer que o que a gente viu foi uma mobilização do poderio econômico bolsonarista dessa cidade, muito preocupante, para tentar impedir que acontecesse um evento em alguns lugares. Nós conseguimos nos mobilizar e resolver, aconteceu em um hotel da cidade, foi um sucesso, mais de 300 pessoas, não cabia gente no auditório. Mas aí, gente, como a gente tem percebido que todas essas denúncias têm deixado os trabalhadores e as pessoas um pouco afugentadas, independente de voto, vote em um, vote em outro, mas a gente tem percebido o que está acontecendo, eu quis trazer aqui as formas de denúncia. Baixa o aplicativo Ministério Público do Trabalho, MPT Pardal. O aplicativo do Ministério Público do Trabalho está permitido para Android e para iOS, que é o sistema do iPhone. Funciona 24 horas por dia. E lá você pode fazer a sua denúncia caso você tiver sofrido assédio eleitoral no ambiente de trabalho ou alguém que você conhece tenha sofrido. Lembrando, gente, que prometer benefícios também é assédio eleitoral. Seu chefe não pode te prometer dia de folga para votar em alguém. Seu chefe não pode te prometer pernil, hora extra, nada para votar em alguém. Então, se isso está acontecendo, não discute com ele não. Todo mundo precisa de emprego, afinal, né? E todo mundo já teve um chefe ruim na vida. Não discute, denuncia no Ministério Público do Trabalho, porque aí vai acontecer com esse empresário o que aconteceu com o pessoal da fábrica lá de Cajuru, que teve que assinar um TAC com o Ministério Público, e é preciso divulgar, teve que assinar um TAC com o Ministério Público, sob pena de multa de 15 mil reais para cada funcionário, caso eles continuem fazendo assédio eleitoral no ambiente do trabalho, porque isso é crime e é uma vergonha que deputado eleito esteja lá compactuando com esse tipo de coisa. Que governador mande áudio compactuando com esse tipo de coisa. Que prefeito compactue com esse tipo de coisa. Que vergonha, que vergonha. Vocês estão achando que o povo mineiro é gado? Não é, não. Vote em um, vote em outro, vote em quem quiser. Mas não vote sob influência ou mando do seu chefe. Outra coisa que eu quero dizer, gente, é que eu preciso pedir, e eu estou pedindo isso com todo carinho e respeito, viu, gente? Não me levem a mal, não. Que os vereadores dessa casa que ainda não se posicionaram politicamente, se posicionem. Eu preciso fazer isso. A gente foi eleito para ter opinião aqui dentro. Então eu peço ao vereador Ney, ao vereador Ademir, ao vereador Israel, ao vereador Zé Brás, Vereadora Ana Paula, vereadora Edson Souza, Josafá, Caboja, peço a todos vocês, por favor. Ó, tá faltando quatro. A turma nem aqui tá.
Pode continuar. Chegou o quórum.
Obrigada. Ney, Ademir, Israel, Zebras, Ana Paula, Edson, Josafá, Caboja, os outros nomes que eu não citei porque já se manifestaram. Se manifeste para um, se manifeste para outro, mas se manifeste. O cargo do Legislativo é um cargo de posicionamento. E ser político exige coragem. Não nos cabe a omissão, não nos cabe a covardia. Vote em um, vote em outro, mas se posicione. E eu quero citar aqui a presença do vereador William, lá de Nova Serrana, que se posicionou de forma brava e corajosa e tem meu respeito e o meu reconhecimento, William. Seu trabalho vai ser reconhecido pelo povo de Nova Serrana. Então eu peço, vereadores, que vocês se posicionem. Esse é o momento central da história desse país, esse é o momento decisivo da história desse país, e a omissão vai cobrar preço muito alto de cada um que escolher trilhar por esse caminho. Eu também quero pedir a todos, gente, para que domingo seja um dia de paz. Seja você do Bolsonaro, seja você do Lula, seja você do voto nulo, tudo isso é democrático e faz parte, mas não vamos entrar em confusão. Vamos respeitar o voto do colega, o carro adesivado do colega, a blusa do colega, o grito de guerra do colega. Isso é direito. A gente lutou muito para ter essa democracia que a gente tem e que é imperfeita, mas está em construção. E ela só vai ser melhor se a gente permitir que ela continue, que a gente continue vivendo um Estado democrático de direito. Então, para isso, a gente não pode só querer exemplo dos nossos políticos. Nós temos que ser exemplo também. Então eu peço a todos que estão assistindo, como eu disse, de um lado ou de outro, que por favor mantenham a paz no domingo da eleição, já que esse vai ser um dia muito importante. E a gente sabe que a quem ganhar está reservado o direito de comemorar e fazer festa. E a quem perder está reservado o direito de ir para casa chorar no travesseiro, porque isso faz parte da vida. Mas a gente tem que ter respeito pela democracia e pelos nossos colegas que pensam diferente de nós. Então, presidente, eu agradeço muito pela sessão da palavra e quero desejar a todos um dia de eleição, um dia 30 de outubro, inspirado nas palavras do Papa Francisco na tarde de ontem. Muito obrigado.
Nós agradecemos, nova vereadora, e passo agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador em exercício, vereador Ademir, demais vereadores, uma boa tarde a todos, pessoal que nos acompanha aí, especial pessoal também que nos acompanha aí de casa. Senhor presidente, inicio nossa fala aqui hoje, já vejo aqui membros, né, que representam aqui a enfermagem aqui de Divinópolis. Quero falar que sempre deixei isso aqui claro, uma vez que eu tenho uma enfermeira dentro de casa, minha esposa é enfermeira, exerce a profissão, ao qual tenho o maior carinho, maior respeito, maior admiração e terá o meu apoio. Então quero deixar isso aqui claro, viu? Eu sempre levantei essa bandeira de vocês, eu acho que ficou mais do que claro para o mundo inteiro o tanto que vocês são importantes depois dessa pandemia, o trabalho que vocês fizeram e fazem e vão fazer, né, pela população, por nós, por todo mundo. Então, vocês têm o meu respeito. Esse parecer que vai ser votado aqui hoje, se for derrubado, o projeto vai em votação, terá meu voto favorável. Questão de justiça, que vocês merecem e muito ser valorizados. Senhor presidente, eu queria falar aqui hoje aqui do canteiro de obras que virou a nossa cidade aqui de Divinópolis. É o que eu sempre falo aqui. É claro que tem aqueles que torçam por quanto pior, melhor. Sempre falei isso. Para tudo dar errado. Mas é inegável, senhor presidente. A qualquer bairro da nossa cidade, onde você anda, você vê um caminhão da prefeitura, você vê um trator, você vê uma máquina, você vê alguém trabalhando e mudando a história de Divinópolis. E por que eu estou falando isso? Começou nessa semana agora, desde o dia que eu entrei aqui nessa casa, como vereador, eu falei que eu ia ficar igual um carrapato em cima do prefeito, para a gente poder também, é claro que é uma gestão que fala que é de fora para dentro, procura melhorar aí os bairros periféricos da nossa cidade, mas a gente tem que pensar também aonde tem o maior trânsito, que aí eu quero falar aqui da Avenida Paraná. Avenida Paraná, que depois de vários pedidos nossos, aí que eu falo nosso, também do vereador Wesley Jarvis, meu, do hoje, deputado estadual Eduardo Azevedo,
começou uma obra de recapeamento ali na Avenida Paraná. Gente, é claro que a gente tem que levar dignidade, igual é o que eu disse, para a cidade inteira, mas a Paraná estava uma vergonha. Estava toda remendada, estava parecendo uma coxa que remendava, costurava e não resolvia, porque já estava velha, é uma coxa velha. Então, começou essa semana, queria que o Dorel mostrasse aí, ó, a gente foi lá fazer a nossa parte, que é fiscalizar, legislar, né, e ver se realmente o asfalto que estava colocando lá é um asfalto de boa qualidade, né, escutar dos moradores, escutar dos comerciantes. E o que, graças a Deus, que a gente mais escutou é que, graças a Deus, que essa obra chegou, né, graças a Deus que essa obra veio, e teve um morador que falou, eu nem acreditava mais, que são obras significativas para o crescimento da cidade, você pegar uma das principais ruas da cidade. A gente vai recapear, vocês podem ver ali, eu queria até explicar ali, que tem um trecho que está descascado, a máquina passou, né, tirando o asfalto, e outra não. Mas o asfalto vai ser feito nela por completo. Aonde que tirou ali é porque tem trincas. Tem trincas. Então ali precisa ser removido o asfalto e depois vai ver uma camada de CBUQ, que é o asfalto quente, que é o melhor asfalto que tem para a gente poder fazer um serviço de qualidade. Aqui, gente, quero deixar claro o seguinte, tem ninguém fazendo favor. Aqui eu estou fazendo a minha obrigação, mas é fazendo o que os outros há muito tempo não faziam. Né, que era fiscalizar, que era legislar, que era correr atrás e poder mostrar isso aí. Então, eu que moro lá no bairro São Judas, mas olho pela cidade inteira, né, a gente está aí para poder trazer melhorias para a cidade inteira. Eu fico muito feliz de uma obra de grande importância, que é esse recapeamento, que vai ficar em mais de R$1 milhão, né, tá orçado em 780 mil, mas com certeza vai ter um aditivo, segundo o Paulo, vai ficar mais de R$1 milhão, mas é para Divinópolis. E isso é satisfação do seu dinheiro. É o seu dinheiro que está sendo empregado e trazendo melhorias para a nossa cidade. Então eu fico muito feliz. Senhor presidente, queria falar aqui também que está finalizando amanhã, se Deus quiser, o calçamento lá na rua Bom Jardim, lá no bairro Sagrado Família. Aqui eu quero fazer justiça aqui. O carioca ali do Camelô, gente, é um cara que brigou muito, que veio atrás de mim, que ficou igual um carrapato, mostrando a importância de calçar aquela rua, que é uma rua de grande movimentação também, lá no bairro Sagrado Família. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar entregando lá o calçamento pronto. Fico muito feliz e volto a dizer, nada mais do que a nossa obrigação. A gente tem que fazer, é o que a gente é muito bem pago para poder fazer, que é isso mesmo, mas a gente está aqui para poder prestar conta, fazer uma prestação de conta do nosso mandato, para vocês, Vilopolitano, que é a nossa obrigação. Senhor presidente, outro assunto aqui, que eu acredito que tem muitos aqui também hoje, que é a questão do alvará já. Eu queria fazer justiça aqui, porque antes de mesmo de assumir o mandato, a gente fez uma reunião no prédio aqui do lado, aqui do Ministério Público, chamou alguns engenheiros, chamou representantes da construção civil, para a gente poder desembaraçar a questão da construção civil. O que é que a gente pode fazer, uma vez que eu também sou construtor civil, eu também faço casa para a gente poder vender, para poder a economia de Divinópolis, a questão da construção civil, ela mexe direto na economia do município, que é de lá que vem a maior parte da arrecadação. E aí a gente sentou com o prefeito, sentou com a Janete, e aí as coisas vêm acontecendo. A gente está longe, mas muito longe do ideal, está muito longe. Mas avanços aconteceram, e agora chega para nós esse projeto 040, né, que é o do alvará já. Eu quero aqui pedir aos senhores vereadores, encarecidamente, vereadores, é um projeto que vai mexer muito no desenvolvimento do nosso município. Vai melhorar muito, só quem constrói, só quem faz projeto arquitetônico, só quem faz projeto de construção civil, sabe o quanto que é importante a gente votar esse projeto. Me parece que eu conversei com o Leandro, que o Leandro está mandando um projeto substitutivo, ainda melhor. Aquilo de acordo que vocês achou que tinha que fazer as alterações. Que venha, que se for para melhorar, a gente pode esperar 1, 2, 3 dias, não tem problema. Para quem esperou uma vida inteira. E aqui nós estamos falando uma vida inteira mesmo. Porque aqui nós temos um código de obra arcaico, tem aqui leis, que só é lei federativa de Divinópolis, só existe aqui, porque no Brasil uma lei aqui em Divinópolis é outra, e a gente está aí para poder desburocratizar e fazer a questão da construção civil desenvolver em Divinópolis. Então, eu queria fazer coro aqui, pedir a todos os vereadores que olhassem com muito carinho essa questão do projeto do alvará já, que é de suma importância para a construção civil aqui da nossa cidade. peço encarecidamente que a gente possa aí votar esse projeto quando ele tiver apto à votação. A gente sabe, quero até explicar isso aqui, tem todo um trâmite. Tem aí as comissões temáticas da casa, tem que passar por esse trâmite, mas assim que tiver liberado, que a gente possa votar. A gente não está votando aqui a favor do vereador Flávio Marra, ou do vereador Caboja, não. A gente está votando a favor de Divinópolis. É isso que eu venho pedir a vocês, que a gente possa fazer justiça. E, senhor presidente, eu queria falar aqui também uma coisa muito importante que está acontecendo lá na prefeitura. E eu estive conversando com a Janete, para a gente poder alinhar isso aí e ver como que a gente pode construir isso melhor. Que é a questão do juro zero da prefeitura com a cooperativa de crédito aqui de Divinópolis, não posso falar o banco, né? Mas é o juro zero. E eu queria explicar um pouco melhor sobre isso. No ano passado, foram quase 150 microempresários que procuraram o banco e fizeram um empréstimo de 0 a 15 mil reais. Para quem pagar esse juro é a prefeitura. Ou seja, você que tem um MEI, você tem um salão de beleza, tem aí talvez aí uma lojinha e é MEI, é um pequeno empresário, você tem direito. É procurar o Crédito Verde, vou falar o banco, procurar o Crédito Verde, fazer ali o seu empréstimo, por exemplo, de 15 mil, né? E você, esse juro, quem vai pagar é a prefeitura. Então, olha que oportunidade que o município está nos dando para a gente poder aí, né, ter um fôlego, né, as pequenas empresas, os microempresários, ter um fôlego. Então, fica aí a dica para quem aí se interessou no que eu estou falando aqui agora, que procura o Crédito Verde e procure e fala, eu quero participar aí do juro zero do governo municipal, aonde que o governo municipal arca com toda a responsabilidade do juro. Se você fizer um empréstimo de 10 mil ali para sua loja ou para sua empresa, para o seu comércio, quem vai pagar esse juro é a prefeitura. Você vai pagar somente o capital. Então é uma oportunidade de ouro para movimentar a economia do município, para estimular aí o pequeno comerciante, o pequeno empresário de Divinópolis. E, senhor presidente, para finalizar, aqui hoje eu não vou ter oportunidade de falar, porque quem fala é homenageado, a gente aqui nessa casa vai homenagear o servidor padrão do ano de 2022. Eu fiquei muito feliz quando que veio, né, essa proposta da gente homenagear algum servidor. Eu logo pensei no Thales Duque, que vai ser meu homenageado. E não pela amizade que eu tenho com o Thales, né? Não pelo carinho que a gente tem com o outro, mas pela competência. O Thales, quando saiu da prefeitura, eu acho que todos os vereadores, ou quase todos, sentiram muito, porque sabe da competência do Thales, da transparência do Thales e da verdade. É um cara que é raro, que sempre fala e age com a verdade. Então, é o nosso homenageado aqui nessa casa hoje. Quero falar isso com você, Thales, usando aqui a tribuna, né? Que foi não político. Não te escolhi por política, e sim por merecimento. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Nós agradecemos, vereador, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria aqui, em nome do prefeito, cumprimentar todos os servidores públicos municipais que amanhã comemoram o seu dia. Por mais tecnologia que uma administração possa ter, por mais valores técnicos, tecnológicos, científicos que uma instituição pode ter, se não tiver o homem, não será nada. Então, aqui em nome do prefeito Cleidson e da Janete, quero parabenizar a todos os servidores pelo seu dia e agradecer pela dedicação, zelo e eficiência no trato com a coisa pública. Senhor presidente, nós às vezes temos uma dúvida de saber quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Tem duas teorias que nós não sabemos, mas com toda certeza, senhor presidente, nós sabemos que a instituição, seja qual for a instituição,
ela é reflexo dos seus membros. A instituição é o reflexo dos seus membros. E toda instituição, senhor presidente, por mais que a prepotência do atrevimento e da covardia possa não parecer, tem instituições seculares que têm norma ética e moral e de caráter. Ela tem. E essa casa não foge da regra. Por que que eu estou fazendo essa introdução, senhor presidente? Porque a partir da semana que vem, nós vamos entrar numa ação mais agressiva contra essa casa. Aquele fato covarde que fizeram comigo contra o senhor prefeito, ele terá um desenvolvimento mais pela força maior do poder legislativo. Eu sei o que nós estamos passando. Então, esse é ato covarde. E nós temos instrumento para aprofundar e com toda certeza nós vamos a fundo até no último detalhe para descobrir tudo que foi agredido dentro da lei de assédio moral, acesso de costumes, que foi usado no serviço público para atacar esse vereador e o prefeito. Então, senhor presidente, com toda certeza... Como é que é? Eu não entendi isso, presidente. Então, senhor presidente, é isso. Simplesmente buscar a verdade. A vida pública, ela perdeu sua alma. A descrença total das pessoas. E nós que estamos na vida pública, eu particularmente, o meu maior patrimônio como decano dessa casa é meu nome. E ninguém vai brincar com meu nome. Você tem pessoas metidas brava aí, que estão ameaçando nos corredores e mandando os recados? Alto lá. Eu, um dia, vou sair dessa casa pela porta da frente. Talvez tem gente que vai sair pela porta do fundo. Obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e passando agora para a segunda parte dos trabalhos, convido a presença dos vereadores para a gente passar para a segunda parte. Vereadores em plenário. Solicito o nobre secretário José Brás que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Parecer número 433 de 2022 ao projeto de lei ordinário de número CM 122/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela ilegalidade, antijuridicidade e anticonstitucionalidade.
Em discussão, o parecer número 433 de 2022. Ao projeto de lei ordinária CM 122 de 2022, da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Ilegalidade. Relatoria, vereador Israel da Farmácia, em discussão. Palavra, vereador, autor do projeto, Roger Viegas.
Senhor presidente, novos vereadores, estão discutindo esse importante projeto aí, né, que é essa proposta, algo que está sendo debatido hoje em todo o Brasil. Vale lembrar aqui que várias cidades já derrubaram esse parecer. Espero que hoje os vereadores tenham sensatez também de fazer o mesmo. Lembrando que essa não é uma aplicação automática, vereadores. Nós dependemos de uma decisão lá de cima do STF, que vai decidir em breve, na semana que vem, mas já é uma forma aqui de pressionarmos, não só pressionarmos o Executivo, mas autorizarmos a Câmara fazer a sua parte através desse projeto que deixa assegurado apenas a adequar essa remuneração, que é o piso salarial da enfermagem. Um exemplo a ser seguido, inclusive, as cidades de São João da Barra, no Rio de Janeiro, um município menor que Divinópolis e que já serve de exemplo hoje para todo o Brasil. Não precisa ir muito longe também, outras cidades que já se comprometeram através de suas câmaras a aplicar o piso. Ali em São João del Rei, a cidade de Betim, Brasília de Minas, Uberlândia, são cidades em todas as regiões do nosso estado, além de 283 cidades no território nacional que já deram. Mas discutindo o parecer, senhor presidente, é importante aqui ressaltarmos, né, em julho desse ano, foi aprovada a emenda constitucional 124, coroando essa luta histórica pela valorização, pelo reconhecimento, cumprindo uma determinação constitucional que foi editada na Lei Federal de número 14.334, alterando os dispositivos da Lei de 7.498, essa lei que regulamenta o exercício da enfermagem, que já foi alterada. É bom deixarmos claro disso, fixando então esse piso. A emenda constitucional 124, ela determina que os municípios adequem essa remuneração. E é justamente o que nós estamos fazendo, dando a nossa contrapartida e já deixando o município aqui às claras para aplicar o piso. Essa emenda constitucional determina essa adequação aos servidores que são dedicados às atividades de enfermagem. Se o município de Divinópolis está aguardando encerrar esse exercício, o ano 2022, para realizar essa adequação, está se equivocando na interpretação do texto constitucional, porque o texto constitucional diz que os municípios terão até o final desse ano para realizar a adequação da remuneração e não terão que esperar o final do exercício para promovê-la. Então, portanto, a cidade ainda não promoveu essa adequação por falta de lei. E essa lei agora, não mais o projeto colocado para votação, né, que vai aí, tem certeza que com a sensatez aqui, com o carinho dos vereadores pela classe da enfermagem, vai fazer isso. Vamos fazer isso aqui nessa tarde de hoje, mais uma tarde histórica aqui na Câmara Municipal, senhor presidente. Vale lembrar também, é importante discutirmos, estamos discutindo aqui um parecer pela ilegalidade, mas que já consta, antes do voto dos vereadores, que nós já temos o parecer também do Sintran, senhor presidente, que age de conformidade com o nosso projeto, que ampara a votação aqui pela aprovação desse projeto, que deve ser aprovado pelos nobres vereadores. E, além de tudo, também temos o parecer pela legalidade e pela aprovação da Comissão de Administração Pública, que também rege aí sobre as competências desse projeto. Então, portanto, senhores vereadores, acho justo, acho necessário, por isso nós estamos aqui hoje, unidos junto à classe da enfermagem, que se faz presente também, através de seus líderes hoje na Câmara Municipal, para reconhecer de fato quem chamamos de heróis durante o período da pandemia. Mas não só aplausos eles vivem, vivem também de salário, vivem aqui, né, dos seus, aqui de toda, de conformidade com o que está falando aqui nesse projeto. Então, senhor presidente, eu peço o voto aqui pela derrubada, tá? Para derrubarmos esse parecer, ou seja, votarmos contrário a esse parecer, para que possamos então discutir esse projeto na tarde de hoje, que é o piso salarial da enfermagem no nosso município, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores,
meus conterrâneos. Senhor presidente, uma coisa que eu acho muito bonito no Poder Judiciário é porque o Poder Judiciário ele dá uma sentença. O Poder Judiciário não fica em cima do muro. Numa audiência no Poder Judiciário, tem um sorriso ou uma lágrima. Não tem jeito. Deu ser acusado e com amplo direito de defesa, às vezes eu posso ser condenado ou inocentado. Mas no Poder Judiciário tem isso. Agora essa casa que falha. E a verdade, vereador Roger, não é o senhor. O senhor, no seu papel fundamental legislador, o senhor presta um grande serviço. A Divinópolis, o senhor faz uma lei autorizativa. O senhor não entra no mérito para chegar e fazer. O senhor, através dos seus pares, como vereador, mentor, dá uma autorização ao executivo para pagar. Agora, comissão aqui da casa, uma fala que é inconstitucional e a outra fala que é por reprovação, a comissão de administração pública, os dois relatores têm que manifestar essa tarde. Porque se eles falam o contrário do vereador Roger, esse projeto não estava aqui, presidente. O artigo 171 seria cumprido e o projeto seria arquivado. O que, que a comissão da administração faz? Lava a mão e tenta julgar os vereadores numa fria. Essa é a verdade. E os dois vereadores presentes aqui deveriam usar a palavra e explicar e dar uma aula aqui para o povo por que fundamentaram o voto contra. Ora, seu presidente, isso é fácil demais, aí. Isso é fácil demais. E vai chegar e julgar para o plenário. Então, seu presidente, eu conheço essa casa. Essa casa ali embaixo, ali no corredor, aquilo ali é um abismo que é enfeitado com isopor fino, que parece um piso. Mas as cascas de banana são todas armadas. E as bombas relógio. E as bombas relógio desarmadas. Aí eu te pergunto, senhor presidente. Aqui eu já estou fazendo julgamento de valores. Julgamento de valores. Aqui não tem medo de cara feia, de gente brava, muito forte. O vereador Roger está corretíssimo. Ele está corretíssimo. Na sua questão de presunção, de legislador, ele faz um projeto autorizativo. Ou seja, para dar uma segurança jurídica, se tiver tudo correto, já está apto a pagar para esse herói sem capa, como que é muito citado. Eu conheço aqui. Isso aqui, quando, por exemplo, vaiar, a gente treme e volta, diz que é pressão, eu sempre já tomei uma saravada de vai aqui e de aplausos, mas eu estou vacinado contra isso. A única coisa que eu não aceito ou entrar em conflito é com a minha consciência. Não aceito entrar com a minha consciência. Agora, senhor presidente, se pega o artigo 171 do regimento interno, o vereador Roger. O vereador Roger não estava aqui. Ele ia curvar perante as comissões temáticas. Agora, quando uma comissão fala uma coisa e a outra comissão começa a disfarçar casca de bananas nesse plenário, que a verdade é essa, senhor presidente. A verdade é essa. Vai comendo as bananas e vai julgando. Mediante isso, eu acompanho o voto do Roger.
Em discussão, palavra Lohana França.
Presidente, obrigado pela sessão da palavra. Boa tarde a todos os companheiros que estão aqui da enfermagem, que estão na luta pelas vidas. Não é desde a pandemia, não. É desde as guerras, né? Mas vocês estão aqui firmes e fortes por nós. Muito obrigada. E hoje, gente, o que essa Câmara vai fazer por causa do projeto do Roger é justiça. Mas eu preciso dizer algumas coisas, ser justas e colocar os pingos nos is. A decisão do ministro Barroso, por mais injusta que seja, e de fato ela é injusta, ela não proíbe os prefeitos e empresários de pagar o piso salarial. Ela desobriga. Desobrigar é diferente de proibir. Ou seja, se está desobrigado, o prefeito que entender que enfermeiro é gente, pode pagar. Pode pagar. Então, gente, Divinópolis não está pagando o piso de vocês até hoje porque não quis. Essa é a verdade. Já que o entendimento do Supremo e a decisão do Barroso não proibiu, ela desobrigou. A gente sabe que a lei hoje vai ser aprovada, os vereadores votarão favoráveis, mas é preciso dizer que o Poder Executivo vai se manifestar e vai dizer que não tem dinheiro. Divinópolis é assim. Não tem dinheiro para trabalhador. Não tem dinheiro para quem está na base da pirâmide. Quando a gente pediu passe livre para as eleições no domingo, o prefeito falou que não tinha 91 mil. O que é 91 mil para a prefeitura? Isso é dinheiro para a gente. Para a prefeitura isso não é nada. Para bancar o passe livre no domingo. Mais 6 milhões para a Transcid arrumou. Para os profissionais da enfermagem, muito provavelmente vão falar que não tem dinheiro. A gente vai lutar para que não, né, Roger? Nós vamos lutar nessa casa. Eu quero ver quais serão os vereadores também que se posicionarão ao lado de vocês, que chega de palma, o que vocês merecem é salário, é dignidade, é renda. Mas eu preciso pontuar aqui que não foi pago até agora, não porque está proibido, não foi pago até agora porque o prefeito não quis. Também quero fazer um aceno aos nossos amigos da rede privada, os amigos que trabalham nos hospitais privados. Porque para vocês a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né, gente? Então, para quem trabalha na rede privada, aí de fato vocês podem ter certeza que a cobrança vai ter que ser triplicada. E quando a gente conseguir a obrigação a nível nacional derrubar essa decisão horrorosa do Barroso, a gente vai precisar do Ministério Público do Trabalho, a gente vai precisar de todos os órgãos de fiscalização ativos para garantir que na rede privada também será pago. Porque a gente sabe que tem profissional de saúde que pode fazer a chantagem que for que eles sobem o salário. É ou não é? Agora, enfermeiro não. Não, enfermeiro não pode. E eu preciso dizer aqui também aos meus colegas vereadores, que eu gostaria que me escutassem com atenção, que eu nunca vi uma mobilização tão grande das redes hospitalares contra esse piso salarial na minha história. Se esse povo já tivesse mobilizado assim pela atualização da tabela do SUS, não seria problema pagar o salário de vocês. Então, presidente, hoje eu votarei favorável ao projeto.
É só porque nós estamos discutindo primeiro.
O parecer que é contrário,
exatamente.
Eu não
sei disso. Isso já está no projeto, nós vamos voltar no projeto
sim,
daqui a pouquinho.
Sim, mas aí fica a minha fala já. E eu sou contrário ao parecer e disse isso na minha fala quando eu falei que nessa cidade se faz jeito e se faz possibilidade para tudo aquilo que é interesse dos que estão no poder. Se faz jeito, se faz parecer, se faz lei, se faz tudo. Vereador vota, é uma bênção. Agora, quando é para quem está na base da pirâmide, aí não tem jeito, aí não tem direito, dinheiro, aí é ilegal. Então, eu sou contrário ao parecer e eu sou favorável ao projeto de lei. E aprovado, gente, que ele será aprovado, tem que infernizar o prefeito para pagar, viu?
Só lembrar os novos colegas vereadores que a votação irá acontecer. O sim mantém o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O não derruba o parecer e, na sequência, a gente vota o projeto. Entendido? Em votação, o parecer da inconstitucionalidade. Encerrada a votação. fica derrubado o parecer por 11 votos favoráveis e um contrário. Solicito o nosso secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 122/2022. Autoriza o município de Divinópolis a aplicar o novo piso salarial aos profissionais de enfermagem e dar outras providências. Autoria, vereador Roger Vegas. Parecer número 433/2022. Já foi. Parecer número 434/2022, ao projeto de lei de número 122/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal, número 122/2022. Que autoriza o município de Divinópolis a aplicar o novo piso salarial dos profissionais de enfermagem e da outras providências. Corre votação. Maioria simples. Autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão.
Uma palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Obrigado, senhor presidente. Agora, então, né, só para definirmos aqui a situação, derrubado o parecer pela ilegalidade, não há nada de legal nesse projeto. Como eu disse aqui, estamos aqui, ó, baseado no artigo 198, 12º parágrafo da Constituição. Se o município ainda não promoveu por falta de lei, agora não mais. Agora vai virar lei, é uma vitória histórica dessa casa, não o pessoal desse vereador, mas de todos aqui que estão apoiando, inclusive o próprio líder do executivo, que também vai de encontro aqui às ideias do nosso projeto, a nossa principal intenção, que é autorizar. Se o prefeito tinha problema em não pagar o piso nacional da enfermagem, o piso salarial, agora não mais. Agora é só pagar, prefeito, após a aprovação na tarde de hoje. Viva os verdadeiros heróis da pandemia!
Em discussão, palavra, vereador José Braz.
Nobre vereador, como é sabido por todos, também participo dessa classe que muito sofreu, né, nessa pandemia e sempre sofre. Pouco valorizado tanto no nosso mercado de trabalho. Profissional que talvez mais trabalhe dentro de uma área da saúde, dentro de um hospital. E o senhor, como a Lohana falou também, que prefeituras de longe, né, já estão pagando. Não, que bem de pertinho aqui, ó, tem uma matéria, vou ler bem um trechinho dela aqui. Profissionais de enfermagem da prefeitura de Araxá recebem novo piso salarial. O último dia útil do mês de setembro concretiza uma conquista para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que trabalham na prefeitura de Araxá. É o primeiro pagamento que esses profissionais receberam relativo ao novo piso salarial, conforme a lei municipal aprovada em 10 de agosto pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito Robson Mangela. O benefício foi garantido pela Prefeitura de Araxá, mesmo com a suspensão da lei federal do piso salarial da enfermagem, pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão de conceder o piso veio após estudo financeiro pela Prefeitura de Araxá. Então, fica aí, uma cidade bem próxima a nós, uma prefeitura que está valorizando os nossos profissionais, que está pagando piso mesmo com a suspensão do Supremo Tribunal Federal. Agora, acho que cabe cada um de nós estar nos pressionando, o nosso executivo, que também assim o faça.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, a palavra é a do Flávio Marra.
Senhor presidente, as palavras são muito bonitas, né? Porque eu me lembro, assim, a questão da pandemia, que a gente viveu não tem muito tempo, dois anos sofrido, e aí você abriu o jornal, tinha lá os heróis da nação, os heróis mundial, que são os enfermeiros, né? Você via para todo lado, manifestação em campo de futebol, manifestação no jornal, na imprensa, enfim, para todo lado. Só que só manifestação, só reconhecimento dessa natureza não paga conta. Essa que é a verdade. Vamos jogar limpo, não paga conta. Você precisa de valorização salarial, sabe? Eu já disse isso aqui nessa casa, senhor presidente, que eu tenho uma esposa que é enfermeira, e aí eu fico vendo o seguinte, eu não tenho nada contra médico. O Edson Souza tem até um filho que é médico, estudou muito para ser médico e merece o que ganha. E médico você vê aí salário de 100, 200, 300, porque merece, porque estudou, porque aprimorou, porque entrou dentro de uma faculdade, ficou lá 10, 12 anos, 14 anos, então merece. Mas enfermeiro também merece. Essa classe aqui merece, trabalha e trabalha muito. Eu já vi caso, e aqui eu queria falar aqui, não é caso de família não, mas eu já vi caso de enfermeiro salvar a vida, porque o médico talvez chegou na hora de uma cirurgia e ficou meio perdido. E enfermeira que fez a coisa acontecer, quem sabe, quem já teve, os enfermeiros que já participou de cirurgia em bloco cirúrgico, sabe o que eu estou falando aqui, e que é verdade. Então a hora de valorizar é agora. Faixa em campo de futebol, notinha em imprensa, palminha, igual foi falado aqui, isso não paga conta e não enche lata. Reconhecimento salarial. Então, por isso, questão de justiça. Vocês merecem. Agora, é um absurdo, é ministro barrando uma coisa que vocês... É mais do que justo vocês terem direito. E o prefeito vai ter que pagar. E o prefeito, a nossa função, a nossa missão aqui é fazer o prefeito pagar. Que eu já falei, eu não estou aqui para puxar saco, muito menos para puxar tapete. Mas para a gente ser justo. E você quer uma justiça maior que essa? Esse projeto vai ser votado, vai ter meu voto favorável por justiça a vocês e reconhecimento. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão?
Palavra,
vereador Edson Souza, líder do governo.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhor presidente, às vezes num momento assim de solidão, a gente fica refletindo sobre o que é importante dentro da divisão social do trabalho. E talvez, perante essa chamada sociedade, tem vários profissionais que eles são reconhecidos sob momento de crise. Um exemplo, na pandemia, eu refleti muito sobre o obstetra e sobre o coveiro. Mas quando a gente pega as funções da divisão social do trabalho, que foi inventado até pelo olhar feminino, né? Onde a mulher começa a dominar a natureza e criamos a divisão social do trabalho, a enfermagem ela surgiu numa época muito crítica da história humana, na caminhada humana, em 1840, uma mulher bondosa, religiosa, que dá a primeira prática. E depois ela vai ser legalizada mais para frente. Mas com toda certeza, senhor presidente, com toda certeza, você entra em mérito. Uma das grandes profissões dentro da divisão social do trabalho é a enfermagem. Imagina a saúde sem enfermagem. É lógico que é uma roda que cada um ajuda o outro dentro de um complexo sistema de saúde, mas a enfermagem sempre teve e terá meu respeito. Aqui eu quero parabenizar o vereador Riquerete, o vereador Roger, um vereador atuante, um vereador zeloso, que ele tem um olhar, tem hora que ele dá uns voos rasteiros, mas a maioria dos voos dele é voo de águia nessa casa. Mas de vez em quando ele bate um bico assim também, ele entra em um trem menor, que faz parte, mas a grandeza dele é muito maior. E aqui, senhor presidente, vai um recado para essa casa. Aqui tem que ir um recado, que quando comissões agora começarem a não usar o artigo 171 do regimento e mandar para o plenário, com toda certeza, senhor presidente, esse vereador vai seguir o artigo 296 do regimento interno. Certo? Vai seguir. Porque aqueles têm competência temática e não segura lá e tenta mandar para o plenário. Porque se esse projeto, e o vereador Rocha foi muito feliz, eu daqui para frente, já que eu vou seguir isso, eu vou seguir o regimento, o artigo 171 e o 296. Porque se eu seguir eles, com toda certeza, você terá mais segurança moral para votar aquilo que é justo. Parabéns, meu voto será favorável.
Em discussão, palavra Demi Silva.
Senhor presidente, pessoas que estão acompanhando nossos trabalhos aqui nessa tarde de hoje, na nossa cidade acontecem certas coisas que a gente, às vezes, até fica assim decepcionado. Não faz o acerto correto com os agentes de saúde, estão aí penando, é obrigado, o prefeito aí segurando. Agora nós temos aí os enfermeiros, por que não pagar? Se não tem lei que proíbe, por que não pagar? Meses atrás, aí ele vai falar assim para vocês, que não tem dinheiro. Vai lá no portal da transparência e olha lá no mês de setembro. 200 e tantos milhões no caixa. Está nadando em dinheiro, gente. Nadando em dinheiro. A prefeitura de Divinópolis hoje está nadando em dinheiro. Eles estão protestando as pessoas para receber IPTU. Não estão esperando os 5 anos necessários, estão com 2 anos, já estão entrando na justiça, as pessoas estão fazendo isso para pagar os impostos, estão pegando dinheiro de todo mundo, com mais de 200 milhões em caixa, falar que não tem dinheiro. Hoje, nesse momento, a pessoa dos enfermeiros, eu quero fazer um compromisso, que com certeza esse projeto hoje não será aprovado aqui nessa casa. Aí nós vamos mandar lá para a prefeitura, ou ele vai vetar, ou ele vai fazer assim, vai fingir de morto. E volta aqui para casa, se o presidente não sancionar, eu como vice-presidente faço a satisfação e quero assinar esse projeto para que vocês possam cobrar esse dinheiro da prefeitura. Lá está cheio de dinheiro, gente. Se ele falar para vocês que não tem dinheiro, é mentira. Mentira. Aqui na nossa cidade. Aqui na nossa cidade a gente acontece certas coisas, né? Palavrinhas diferentes estão acontecendo cada dia mais. Como que pode, gente? Como pode agora? Até a sede eleitoral já apareceu aqui na nossa cidade. Meu Deus! Aonde que nós vamos parar com a nova política?
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis.
Justificativo.
O projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 122 de 2022, que autoriza o município de Divinópolis a aplicar o novo piso salarial aos profissionais de enfermagem.
Justificativo.
E dá outras providências. De autoria do vereador Roger Viegas. Justificativa de voto, Roger Viegas.
Muito bem, é muito bom, né, ver aí o pessoal que veio aqui nos prestigiar. Justamente sobre isso que eu queria falar aqui, né, cometi a falha de não agradecê-los aqui, a presença desses profissionais. Gostaria, Carlos, ou alguém aí que tiver outra câmera aqui, para filmar aqui exclusivamente os profissionais da enfermagem, lá atrás também, meu amigo Alisson, Adílio, sem você não seria possível. Obrigado por todo o amparo, pela torcida, pelo apoio de vocês, né? E não é uma vitória tanto que outras pessoas que estão aqui no plenário, que não são profissionais da enfermagem, estão aqui acompanhando e estão aplaudindo, porque sabem que faz jus. Todo mundo aqui, ó, precisa da saúde, precisa da enfermagem, né? Quem investe, de fato, na saúde, está investindo muito, inclusive, numa administração municipal melhor. Espero que o prefeito Gleidson, juntamente com a ministra de administração, tenha sensatez e olhe aqui pelos profissionais que estão hoje. Divinópolis é o caixa da cidade de R$1 bilhão, prefeito. Tem dinheiro para pagar o piso salarial da enfermagem. Agora está nas mãos do senhor. Todo mundo está de olho. A Câmara fez a sua parte, enquanto nós, vereadores, os 14 que votaram favoráveis nessa tarde de hoje. Obrigado, vereadores, por nos ajudarem a fazer história. Obrigado.
Justificativo de voto. Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Diego Espino, na sequência, Flávio Marra.
É como eu digo, né? A voz do povo é a voz de Deus. É, eu vi vários colegas enfermeiros tendo que ir morar em Manaus, porque lá tinha uma remuneração bem melhor que a de Minas Gerais. E para mim é uma honra participar hoje desse momento aqui, porque vocês precisam e devem ser valorizados. Parabéns a todos vocês por estarem aqui hoje, tá?
Fala, presidente.
Flávio Marra, na sequência, Lohana França.
Senhor presidente, senhores vereadores, votei favorável a esse projeto por entender que é questão de justiça, que foi o que eu disse. E agora é o momento de ter sensibilidade. É hora do governo, prefeito, né, com todo, eu estou falando isso com todo carinho do mundo, né, que aí fala assim, ah, mas você é base, sou oposição. Ô, gente, eu sou base na coisa certa. Aqui é questão de justiça. Então é o momento de ter sensibilidade. Tem dinheiro, essa desculpinha de que não tem dinheiro, já não vai aceitar. Que aqui, senhor presidente, eu quero usar aqui as palavras do Cleitinho, hoje senador. Sabe que dia que eu vou acreditar que não tem dinheiro? O dia que atrasar salário de vereador. O dia que atrasar salário de deputado estadual, deputado federal, governador, senador, aí não tem dinheiro não. Então, o dia que atrasar o salário dessa turma, aí não tem dinheiro não. Aí pega e não dá eles o aumento. Mas enquanto não atrasa, porque nunca atrasou, vai dar eles o aumento. Então eu quero te pedir, prefeito, ter a sensibilidade de fazer justiça e dar o que é de direito, o que é de lei, que nós acabamos de provar, que é aí o piso salarial dos enfermeiros aqui da nossa cidade.
Em discussão, Lohana França, na sequência, Ana Paula Quintino.
Presidente, justificando meu voto muito rapidamente, enquanto a gente estava aqui acompanhando o voto e as falas dos colegas, eu me lembrei de um fato muito interessante. Preciso compartilhar com vocês, que eu não sei se todo mundo viu, e nisso aqui eu baseio a minha certeza que meu voto sim, e que o voto sim de todos vocês, colegas, foi correto. Eu não sei se o caso vai dar conta de dar zoom aqui, mas há pouco tempo atrás o prefeito postou um vídeo comemorando a arrecadação histórica na cidade. Pela primeira vez, Divinópolis tem R$1 bilhão em caixa. Então, gente, é pela boca que o peixe morre. Dinheiro tem, Gleiton. Vamos pagar.
Justificativo de voto, Ana Paula do Quintino.
Durante a pandemia, muitos aqui devem que me viram lá. Eu visitava todos os dias os postos de vacinação. E muitos que estão aqui devem ter me visto nas unidades de saúde. E quando o Flávio Marra, o vereador Flávio Marra falou assim, não é questão de ser direita, é base ou não, é um direito de ser justo. Por isso do meu voto favorável.
Solicito, novo secretário, leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto, na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte de trabalho, lembrando aos novos colegas vereadores que hoje nós temos moções congratulatórias para serem entregues aqui na Casa Legislativa e às 19 horas nós temos a entrega do servidor destaque aqui também na Câmara Municipal. Vamos encerrar a reunião por 5 minutos e a gente já retoma para fazer as homenagens. Em nome de Deus, declaro encerrada a 65ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.